Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Juliana Sartori, estamos na ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná, que dá sequência às entrevistas com os principais candidatos ao Senado no Paraná. Foram convidados os candidatos cujos partidos têm pelo menos 5 representantes no Congresso para falar sobre propostas e o que pensam sobre os principais assuntos que devem ser discutidos em Brasília nos próximos anos. Quem participa hoje da série é o bancário e sindicalista Laércio Matias, candidato ao Senado pelo PSOL no Paraná. Natural de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, Laerson Vidal Matias, 59 anos, mora em Cascavel, é casado, pai de 4 filhos. Hoje é diretor do Sindicato dos Bancários de Cascavel e região. Ingressou no PT na década de 90, concorreu pela primeira vez a um cargo público em 2002, quando disputou uma vaga como deputado estadual. Também já foi candidato a deputado estadual em 2006 e a vereador de Cascavel em 2016. Matias ajudou a formar o PSOL no Paraná e atualmente é o presidente do partido no estado. Laerson, que está com a gente via online, está em Cascavel. Seja aqui muito bem-vindo à ERP.
Bom dia, eu quero agradecer o espaço que você está dando para a gente poder utilizar o rádio, que é o meio de comunicação mais importante, o mais poderoso que nós temos, né, no nosso país, e não é diferente do estado do Paraná, para poder levar as nossas propostas a todo o povo do nosso estado. Muito obrigado, Juliana.
Nós que agradecemos. Laerson, você já atua há muitos anos como sindicalista, então o que que o motivou a tentar essa vaga no Senado, essa vaga que é tão importante aí para o país?
Na verdade, o nosso Senado da República, os 3 representantes do Paraná, têm o mesmo perfil, são do mesmo partido, são mandatos elitistas, né? Quando nós precisamos, quando o povo do Paraná, classe trabalhadora do estado, precisa do Senado, nós temos sempre as portas fechadas, né? Quem transita por lá são os grandes empresários, né? É o setor ruralista, e nós não temos as portas abertas. O nosso objetivo é denunciar esse tipo de mandato e propor um Senado da República que tenha as portas abertas para os interesses da classe trabalhadora e do povo humilde que trabalha e que vive aqui no estado do Paraná.
E entre as bandeiras defendidas por você está a tributação de grandes fortunas. Acredita que esse projeto é possível, é viável?
Olha, na verdade, o Brasil precisa promover uma distribuição de renda. Há uma concentração de renda muito grande. E uma reforma tributária, do nosso ponto de vista, passa por aí. 70% das pessoas do Brasil vivem com até 2 salários mínimos. E mais da metade do que elas ganham são impostos. Então, desonerar quem ganha até 2 salários mínimos, né, seria uma medida que a gente acha mais do que justa para poder fazer uma distribuição de renda maior. Porque as pessoas, deixando de pagar impostos, poderiam consumir mais e alimentar a economia. E, em contrapartida, para não ter redução de arrecadação de impostos, para não prejudicar as finanças públicas, a gente propõe tributar o que é isento, que é o lucro das empresas e os dividendos, ou seja, os grandes empresários, ao final do exercício fiscal, eles distribuem lucros e dividendos, e isso no Brasil é isento. Só tem 2 países no mundo, além do Brasil, que isso é isento: Letônia e Estônia. Isso é bizarro e a gente acredita que isso é fundamental para dar uma equidade Na forma de arrecadar impostos no nosso país.
O candidato defende também um novo modelo agrícola para o estado. Qual modelo seria esse e como pretende implementar?
É uma nova matriz produtiva, né? A Europa já está fazendo isso. Nós temos que abandonar essa forma de produzir alimentos. O Paraná é um celeiro agrícola. Vamos pegar o Paraná como exemplo. Produz soja e milho para exportar, né? A que custo? Destruindo a fertilidade do solo, que cada vez exige mais produtos, adubos químicos, e a custo de envenenar os nossos mananciais e produzir alimentos com resíduos de produtos tóxicos que fazem mal à saúde. Então, o mercado mundial, cada vez mais exigente, vai exigir produtos sem venenos. E a nossa maior riqueza tem que ser preservada. Quando a gente fala em uma nova matriz produtiva, é pensar, fazer uma transição para um modelo agrícola que pare de destruir o solo, que pare de poluir os rios, que pare de usar todo esse tipo de produto tóxico para a sua produção e migrar para um modelo que respeite o meio ambiente, que proteja os mananciais, que proteja a vida das pessoas envolvidas no processo, que proteja a saúde das pessoas que vão consumir. Para além disso, pensar num processo de industrialização que inverta o modelo atual de concentração nas grandes cidades. Cada região, com a sua vocação, e existe tecnologia para hoje, atualmente no Brasil, para isso, fazer pequenas indústrias com energia limpa, solar, né, energia solar e eólica, sem produção de resíduos, ou seja, o resíduo da própria indústria ser utilizado na adubação ou na geração de energia, ou seja, plantas pequenas com vocação regional, fazendo uma migração das pessoas das grandes cidades para as pequenas cidades, com melhor agregando valor ao produto primário, que industrializado vai gerar muito mais divisas para o Estado e para todas as pessoas que vão estar envolvidas nesse processo produtivo para o interior do nosso Estado. Então, é um desafio que a gente tem, nós temos que pensar o futuro, eleição é também para isso, e nesse caso, através do Senado, nós podemos promover um grande debate para colocar as empresas públicas de pesquisa, Embrapa, né, colocar as universidades para assessorar, para produzir toda essa tecnologia e esse desenvolvimento tecnológico necessário para o Paraná continuar sendo celeiro agrícola, mas produzindo, protegendo o meio ambiente e alimento de qualidade. E essa é a nossa ideia de nova matriz produtiva.
Quais são aí os seus outros grandes projetos para a sua candidatura, suas principais pautas defendidas?
É, uma delas é a questão da educação. Constitucionalmente, a educação é um direito do cidadão e um dever do Estado. Porém, nós estamos percebendo que há uma desigualdade muito grande na oferta de educação para os brasileiros. Tem cidades que o professor ganha salário mínimo, tem cidades que o professor ganha 3, 4 salários mínimos. Tem cidades que as pessoas têm aula embaixo de árvore, tem cidades que as crianças têm aula numa escola com ar-condicionado, com internet, enfim. Tem ensino médio em alguns estados que a educação está sucateada. O Paraná, por exemplo, o salário do professor do estado é metade do que o salário do professor do Mato Grosso do Sul. Né? Então, nós entendemos que nós temos que federalizar a educação, fazer uma mudança na Constituição em que a oferta de estrutura física, de conteúdo para as escolas sejam idênticas do Oiapoque ao Chuí. Todo brasileiro tem que ter o mesmo direito ao acesso, a mesma qualidade de ensino. O professor do Oiapoque ao Chuí, o da educação infantil, o do ensino médio e do ensino superior, tem que ter uma carreira nacional docente, sob a responsabilidade e financiamento público federal. Somente assim, todo brasileiro vai ter direito a ter uma educação de qualidade, sem essas desigualdades regionais, sem essa interferência negativa do mau gestor, e aí a pessoa pode ser condenada a não ter futuro por nascer num lugar desprestigiado financeiramente ou por uma boa gestão. Então, por isso, a federalização é uma das coisas muito importantes que a gente quer defender também. O Senado Federal é para isso. Nós temos que pensar como nós podemos modificar o nosso país. E a Câmara Alta tem que ter essa tarefa de discutir o futuro da nação, e a educação é um carro-chefe para isso.
Certo, educação e também a saúde, onde o senhor já atuou bastante, né? Acredito que tenham pautas bem importantes a serem discutidas e que fazem parte do seu plano, certo?
É, na saúde nós temos que derrubar o teto de gastos, né? É bizarro a gente ter teto de gastos para a saúde. As pessoas morrendo na fila, de espera, né, por atendimento, porque tem um limite de gastos, Isso é inadmissível, né? Para fazer um paralelo com isso. 50% do que é arrecadado pela União vai para o sistema da dívida, dívida pública. E lá não tem teto de gastos. E essa dívida sempre é paga e ela sempre continua aumentando. Por isso que a gente defende também uma auditoria permanente com a participação da sociedade civil e o Senado da República para monitorar esses contratos beneficiários, taxa de juros, amortizações da dívida pública, porque é inadmissível. A gente paga e nunca diminui essa dívida. E, em contrapartida, se a gente fiscalizar, eu creio que vai dar para diminuir isso e sobrar mais dinheiro para investir tanto na educação, como eu te falei, como na saúde. E a gente fazer o SUS é um grande, o SUS mostrou o seu poder, a sua estrutura de poder para enfrentar a Covid, né? Apesar desse governo que atrasou por 4, 5 meses a compra da vacina, essa pessoa que beira insanidade, né? Beirou a insanidade, mas mesmo assim, quando o SUS pôde atuar, né? Depois que ele parou de defender aquele kit de bobagem, de besteira, que matou um monte de gente com cloroquina, aquela bobajaiada que só poderia sair da cabeça de uma pessoa ignorante e irresponsável, né? Então, o SUS deu uma resposta imediata, né? Então, nós temos que fortalecer o SUS com o fim do teto de gastos.
Quais são suas pautas econômicas, candidato?
Olha, o projeto nacional que o Lula está gestando E nós temos que começar pela questão da industrialização, né? O país abandonou o projeto de industrialização nacional. Abandonou, né? Está abandonada. Nós temos que novamente retomar um grande projeto de desenvolvimento nacional. Os vários projetos que estavam avançando até depois que o Temer assumiu, todos estão paralisados. Todos estão paralisados. O Brasil depende muito da importação. Nós temos que começar a produzir as coisas que a gente precisa consumir aqui no Brasil. Nós temos que depender cada vez menos da importação. Ou uso o exemplo da máscara dos produtos da máscara, da seringa. O Brasil ficou dependendo da China. Por que ficou dependendo da China? É tão fácil fazer isso. Por que que não tinha? Pequenas coisas. O Brasil tem que começar a retomar isso. Então, esse desenvolvimento econômico, essa é uma tarefa que nós temos que auxiliar o país a pensar através do BNDES, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, financiar e estimular o desenvolvimento nacional novamente. O desenvolvimento nacional foi abandonado. E uma outra coisa, um quarto da arrecadação de tributos da União, ela é perdida. Ela é dada de presente para setores da economia através de desoneração fiscal. Qual a contrapartida e benefício da sociedade brasileira com esse tipo de desoneração fiscal? Temos que fazer um pente fino nisso. Tem que desonerar setores da economia? Sim, desde que isso beneficie o conjunto da sociedade. Isso não pode ser usado para beneficiar uma empresa ou um grupo de acionistas, como está acontecendo hoje.
Certo, Laércio. Entre os principais assuntos que devem ser discutidos entre os deputados e senadores, quais que você destaca e como deve ser o seu posicionamento, como, por exemplo, reformas, a reforma política, a reforma tributária, enfim, os assuntos que você destaca?
A sobra tributária é isso que eu te falei.
Sim.
Eu discordo dessa pauta no Senado, que está no Congresso, a maioria dela, é que é só simplificar a arrecadação. Não é só simplificar, tem que inverter a forma de cobrar impostos. Tem que desonerar 70% da população e, em contrapartida, onerar as grandes fortunas. Né? Então, esse é o viés que a gente vai intervir nesse processo de reforma tributária. A UNAFISCO e várias organizações fazem pesquisa e mostram que não é necessário aumentar imposto nenhum. Né? É só criar o tributo sobre quem está isento e desonerar embaixo. E o imposto de renda está há quantos anos sem corrigir a tabela? É um absurdo. As pessoas que vão ganhar agora dois salários mínimos vão pagar imposto de renda. Tem cabimento cobrar imposto de renda de quem ganha até dois salários mínimos? E por que que vai cobrar de quem ganha dois salários mínimos? Porque não corrige a tabela. E aí, o próprio crescimento vegetativo do salário mínimo pela reposição inflacionária vai cair na tributação. Então, isso é injusto. Nós temos que acabar. Sobre a reforma política, a grosso modo, eu diria assim: primeira coisa, nós temos que acabar com a reeleição do Poder Executivo. Via de regra, as pessoas se reelegem. E, via de regra, o segundo mandato é um desastre. É um desastre. Olha para o Beto Richa. Olha para o Beto Richa. Não quero entrar no mérito se ele era ou não culpado, se ele era ou não criminoso, se vai ser ou não condenado. A verdade é que o governo dele foi um desastre. E ele saiu correndo pela porta dos fundos, com o oficial da justiça e com a polícia atrás dele. Isso é regra no país. Tem que acabar com isso. A pessoa tem que fazer um programa de governo e governar naquele período e cumprir com a sua tarefa. Não fazer tudo para ganhar um segundo mandato, que é um desastre, né? E sobre o Senado da República, por que 8 anos? Vamos deselitizar o Senado. Por que que tem que ter 8 anos? Não tem que ter 8 anos. É 4 anos só. É só 4 anos. Entende? É isso que eu entendo. E uma outra forma que eu entendo que nós deveríamos fazer, e essa é difícil, porque a reforma política vai ter que ser aprovada pelos políticos, né? Nós temos que criar mecanismos de tirar do Congresso essas pessoas que só fazem leis, né? Que distribuem fundo partidário, fundo eleitoral, tempo de televisão, para impedir que eles saiam dos cargos. Essas pessoas que criaram agora um orçamento secreto de 16 bilhões de reais. Orçamento secreto. Juliana, pensa para mim. A administração pública, um dos princípios é a publicidade, a transparência. Como é que pode o poder legislativo pegar 16 bilhões do orçamento, sequestrar a saúde, a educação, a segurança pública, da agricultura, botar numa caixa e distribuir pelos senadores, pelos deputados, e ninguém vai saber quem ele, para onde ele mandou dinheiro, só quem vai ser beneficiário. Isso é corrupção pura. Isso é corrupção pura. Então, a grande reforma política que a gente precisa, né, eu acho que tem que ser de iniciativa popular. E eu penso que nós temos que criar mecanismos de democracia direta. O plebiscito e o referendo, eu acho que deveriam, nós temos que pensar como facilitar, né? Dá um exemplo: nos Estados Unidos, tem uma eleição lá, um estado tem 10, 15, 20 plebiscitos junto com a eleição, em que as pessoas, os eleitores, diretamente escolhem sim ou não a determinados projetos e políticas públicas. Então, eu creio que a reforma política só poderia se realizar com esse tipo de expediente, porque se depender dessa camarilha, dessas quadrilhas que operam no Senado da República e na Câmara Federal, infelizmente a população vai ficar sempre se sentindo traída, porque eles não têm um pingo de vergonha na cara, não têm zelo com o patrimônio público e não têm responsabilidade com o futuro da nação.
Tá certo, agora vamos falar um pouquinho sobre a campanha. Como que o senhor analisa o seu posicionamento, o posicionamento do partido em relação ao Paraná? Como é que vê a movimentação aí nesse momento das eleições que a gente está vivendo?
É, o pessoal constituiu federação com a Rede. Então, nós temos no Paraná, pela primeira vez, tanto a Rede quanto o pessoal, nós vamos ter chapa completa para deputado estadual, 55 candidaturas, né? E vamos ter 31 candidaturas para deputado federal, pela primeira vez. Isso significa que a gente vai eleger, pela primeira vez, não sei ainda se do pessoal ou da Rede, mas da nossa federação, né? Nós vamos eleger pela primeira vez. Nossa expectativa é pelo menos dois deputados estaduais e pelo menos um deputado federal. Então, a gente vai dar um passo gigante, né, no Paraná, que nós éramos partidos pequenos, e vamos conseguir levar, digamos, a nossa mensagem para dentro do Poder Legislativo Estadual e para a Câmara Federal, né? Isso é importante. Nós temos também a nossa candidatura ao governo do Estado, que é a professora Ângela, né, lá de Curitiba. Nós construímos um programa de governo, linkado com digamos assim, para dar uma deselitizada nas propostas do governo do Estado, que o governo do Paraná volta e meia são famílias com o mesmo sobrenome, do mesmo grupo que dirige. Então, a gente tem esse desafio de fazer uma proposta. A professora Ângela é a nossa candidata, e a nossa campanha vai se pautar em cima disso, né? Essa nova mensagem, repensar nossa matriz produtiva, pensar uma nova forma de fazer governo, levar essa injeção de ânimo para dentro do Senado, da Câmara Federal, da Câmara Estadual. Como fazer campanha? Partido pequeno, baseado na nossa militância, nos municípios que nós temos, os nossos diretórios e aonde temos as nossas candidaturas. E contando, obviamente, com apoio como esse que você está nos dando, para que as pessoas possam saber o que que a gente pensa, o que que a gente defende. E quem sabe, e nós temos expectativa que seja positivo, de que eles possam estar contando, colaborando com a gente também, na medida que eles vão aderindo a essa nossa proposta, esse nosso projeto.
Quais as vantagens que a sua trajetória como sindicalista trazem para poder assumir um cargo no Congresso Nacional, candidato?
Então, veja bem, todas as lutas sociais, todas as atividades políticas da sociedade civil da nossa região, nós sempre estivemos participando, todas elas, né? Então, esse é um handicap do povo que precisa ocupar o espaço que nos é negado, né? Por isso que eu digo de denunciar os atuais senadores. Vou te dar um exemplo. Os três senadores do Paraná são do mesmo partido, o Podemos. Foi desbaratada uma quadrilha no MEC, Ministério da Educação. Uma quadrilha de pastores. Não, desculpe. Desculpe os pastores. Eles se diziam pastores. São falsos pastores. São bandidos que, para liberar dinheiro para os prefeitos, cobravam barras de ouro para liberar o dinheiro. Isso tudo gravado em áudios, denunciado fora de São Paulo, a grande imprensa nacional. Pois bem, foram todos afastados, né? Foram todos afastados. A quadrilha dos falsos pastores foram afastados no MEC. Foi aberta uma CPI. Porque, infelizmente, no Brasil, às vezes a única condenação que sofre um político corrupto é a exposição pública dos seus crimes. Foi feita uma proposta, uma CPI. Sabe o que que fez os senadores do Paraná? Não assinaram. Foram contra investigar e dar publicidade para precisar de corrupção. Por que que foram contra? Eu tenho que fazer ilações, né? Ou porque faziam parte do esquema, né? Ou então porque eles não têm interesse e compromisso de zelar pelo interesse público e pelo orçamento público. Então, a gente tem que denunciar esse tipo de coisa. Agora, pensa bem, mas agora tem o Moro, que é uma novidade. O que é o Moro? O Moro é um juiz que foi flagrado combinando com o promotor Dallagnol como tirar o Lula da eleição para ganhar um ministério do Bolsonaro para depois tentar ser ministro do STF. Felizmente, eles brigaram. O Bolsonaro meteu um pé na bunda dele e mandou ele para fora do ministério sem cumprir a promessa de votar no STF. Ainda bem. Seria uma desgraça essa pessoa lá no STF. Aí o que ele fez? Foi para os Estados Unidos trabalhar para algumas empresas que foram beneficiadas com a Lava Jato. Voltou para o Brasil para ser candidato a presidente. Não deu certo. O povo não aceitou ele. Aí voltou para São Paulo. Disse que ia ser candidato ao Senado em São Paulo. Felizmente, ou infelizmente, o Tribunal Regional Eleitoral falou: ô Moro, vaza, cai fora, velho, você não é aqui de São Paulo, não. Aqui você não tem domicílio eleitoral. Voltou a criatura para o Paraná. Aí ele resolveu ser senador no Paraná. O que ele vai fazer semana que vem? O que ele vai fazer ano que vem? O que ele vai defender? Que compromisso ele pode ter com o povo do Paraná? Se ele era paulista, se ele queria estar nos Estados Unidos, e você não tinha compromisso nem com a responsabilidade que ele assumiu como juiz de ser um juiz parcial e imparcial. Ele foi um juiz parcial no jargão popular, um juiz ladrão, favoreceu um lado. Então, que mandato vai fazer essa criatura? O Álvaro está 32 anos lá. Que benefício o Paraná teve com o Álvaro Dias? Tem pessoas que acham que até que o Álvaro é vitalício, né? Ele sempre acha um jeito de ficar lá, né? Então, a nossa trajetória de luta é a trajetória das pessoas que vivem do trabalho, que vivem reivindicando a melhoria do seu bairro, da sua categoria profissional, da sua região, da sua cidade. Enfim, essa é a nossa trajetória. E a gente quer levar esse tipo de experiência, né? Esse tipo de vivência para dentro do Senado. O Senado tem que ser também a casa do povo. Não pode ser a casa dessas pessoas que não têm compromisso com a maioria do povo brasileiro.
O senhor citou aí os dois nomes principais dos seus adversários que estão aí no topo das intenções de voto, de acordo com as pesquisas, em relação aos candidatos ao Senado do Paraná. E eu imagino que o senhor tenha grandes dificuldades para poder levar essas suas propostas para o eleitorado, sendo uma campanha tão curta e ainda com adversários tão já bem conhecidos da população paranaense. Queria que o senhor citasse, então, quais são as dificuldades que o senhor está enfrentando nessa campanha eleitoral.
A dificuldade é estrutural, né? Eu vou ter 14 inserções de 30 segundos. E eles vão ter, uns vão ter 30, uns vão ter 40, uns vão ter 80 inserções. Então, eu vou ter menos tempo, menos possibilidade das pessoas verem o que eu estou pensando, né? Então, eu acho que isso é uma coisa injusta. É uma coisa injusta. Se as pessoas estão concorrendo no mesmo cargo, elas têm os mesmos direitos políticos, por que haver essa diferença de distribuição do tempo? Obviamente que favorece muito mais, né? Outra dificuldade é assim, eu sou um nome conhecido aqui na minha região, né? Vocês não têm obrigação nem de saber quem eu sou. Obviamente que quem eu sou, quem eu estou representando aqui, é muito parecido com algumas pessoas que você conhece, que são os sindicalistas, são os militantes políticos de bairro, militante político de algumas causas, como a causa ambiental, como a causa animal, como militância de saúde, da tua cidade, né? Mas eles estão com o nome construído, e a gente tem que construir o nome. Então, essa é uma dificuldade. Eu diria que se fosse igualdade, paridade de armas, né? O tempo de televisão igual, um debate para todo mundo conversar, eu acho que seria uma coisa muito mais justa.
Certo.
Como a gente não tem isso, a gente conta com o quê? Com esse tipo de espaço que você está propiciando para a gente, e a gente vai ter que correr. Eu vou ter que sair para a rua, dialogar com as pessoas, coisa que eles não vão fazer, porque eles não precisam, para dizer quem eu sou, o que, que eu quero, o que, que eu pretendo, e quem sabe conseguir convencer as pessoas de que é importante mudar a forma de ter a representação no Senado da República aqui no estado do Paraná.
E a gente está chegando ao final da entrevista e a última pergunta que eu faço para todos os candidatos é a seguinte: qual é o papel de um senador e dos seus partidos no atual cenário político de polarização?
Olha, o papel do Senado, eu espero ter descrito para ti, né, pelo que eu estou propondo. Eu proponho que o Senado tem que assumir a responsabilidade, né, de promover a mudança da legislação, e eu propus três mudanças constitucionais que mude a nossa forma de funcionamento do próprio Estado, né? para favorecer a população. Então, é um papel de legislador, não é um papel de receber amiguinhos em Brasília e distribuir verbinha para prefeito, não. Que é o que faz agora. Não é nada disso, não. Então, tem que mudar isso. E na questão da polarização, eu tinha a dizer para você o seguinte: olha, eu a vida inteira participei da eleição e eu sempre conversei com todos os meus adversários com muito respeito. E toda vez que terminava a eleição, quem ganhava ou perdia, no outro dia ele estava jogando bola, ele estava conversando na rua, no supermercado, e a gente continuava amigo, ou continuava se respeitando. Hoje em dia é uma coisa bizarra. Nós temos uma criatura que prega o ódio, a discórdia, né? E nós temos um clima que precisa ser afastado da nossa vida, da sociedade. Então eu diria que por isso que nós estamos apoiando o Lula. Nós queremos resgatar novamente aquela paz social, aquele respeito mútuo ao adversário. O exemplo é o Lula e o Alckmin. Eles brigaram a vida inteira. Brigaram a vida inteira. Mas terminavam as eleições e não se tornavam inimigos. Eu não sou inimigo de quem pensa diferente de mim. Eu tenho que respeitar quem pensa diferente de mim. E esse clima é muito ruim. Nós temos que restabelecer um ambiente nacional de respeito à democracia e às nossas diferenças. É dentro desse cenário que eu acredito que o país, que a sociedade, que o Congresso, que os governantes podem encontrar as melhores saídas para os problemas que a nossa sociedade está vivendo.
Laércio, agradeço muito a sua participação. Desejo aí uma boa sorte na sua campanha, na sua caminhada. Muito obrigada.
Eu que agradeço e aproveito, então, para pedir o voto do eleitorado paranaense. Sou Laércio Matias, sou candidato ao Senado da República, né, pelo Estado do Paraná. Sou o senador que vai ajudar o Lula a mudar esse país. O meu número é 500.
E o meu muito obrigado a você também pela companhia, pela audiência. A gente retorna então com mais entrevistas com os principais candidatos ao Senado no Paraná. Até mais!